Então vamos no livro de Mateus, capítulo 14. Mateus 14, onde nós vamos agora ler a morte do profeta João Batista. Uma passagem muito, muito importante, até mesmo no ministério, crescimento do ministério de Jesus, né? Vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque Tua palavra nos é dada num tempo onde ainda não temos perseguição, Senhor. Eu sei que haverá um dia em que os verdadeiros, os posicionados, os eleitos, serão perseguidos, serão maltratados, serão até mesmo mortos em Teu nome, como assim tem em outros países, Pai. E como devemos valorizar esse tempo que nós temos de receber Tua palavra e assim, Senhor, poder aplicar nas nossas vidas. Lhe pedimos, Jesus, a Sua presença no meio de nós, em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Então, nós estávamos em Mateus capítulo 14, versículo 1, né? Já vou lendo. Diz: por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. Por isso estão operando neles poderes miraculosos. Bom, um detalhe aqui. Esse Herodes não é Herodes o Grande. Herodes o Grande era o pai. Até mesmo famoso, você lembra que é aquele que mandou matar os filhos, os meninos, as crianças, né? Com um propósito, na realidade, de matar Jesus, mas não conseguiu. Aí depois Jesus foi para o Egito, né? Onde ele se refugiou lá durante um tempo e depois voltou. Mas não é esse Herodes. Depois da morte de Herodes, o grande, que é, o Herodes o Grande teve 3 filhos. E o reino, o reinado foi compartilhado, vamos falar assim, em 3 filhos. E ali nós estamos frente de um dos filhos chamado Herodes Tetrarca. Herodes Tetrarca, que é um dos filhos de Herodes. Continuamos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Então, já nós temos outro filho de Herodes, que era Filipe. E o negócio estava complicado. Por quê? Porque o Herodes tetrarca, ele tomou a mulher do seu próprio irmão, né? O Filipe. E o que aconteceu? O João Batista, na realidade, independente que seja rei, independente que seja uma pessoa importante, ele não saía da sua posição de profeta, mas confrontava Herodes tetrarca, que tinha tomado a própria mulher do irmão. E essa mulher se chamava Herodias, mulher de Filipe, né? Continuando, versículo 4. Porquanto João lhe dizia: não te é permitido viver com ela. Isso aí, João Batista o confrontava, né? Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias, dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, sobre juramento, dar-lhe o que ela pedisse. Influenciado por sua mãe, ela diz: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia. Muito forte. E mandou decapitar João na prisão. João foi decapitado. Nós vimos numa das pregações anteriores, já um tempo atrás, meses atrás, eu cheguei a pregar sobre aquilo, né? E naquilo que eu cheguei a falar sobre esse verso, era necessário que João Batista saísse de cena para que entrasse o ministério de Jesus. Por quê? Porque realmente João Batista era considerado um profeta, e era profeta. Porém, para que o ministério cresce de Jesus, João Batista precisou diminuir. Então, convém, diante da vontade de Deus, permissiva de Deus, que João Batista morresse, né, dessa forma. Isso é a soberania de Deus, né? Mas que galardão esse João Batista vai ter, com certeza, no céu. Agora, eu quero desenvolver algo, um ponto muito importante, né, para você me seguir dentro dessa história. Era aniversário de Herodes, e aí tinha convidados, era festa, quando de repente Salomé, que era filha de Herodias, é, esposa de Filipe, amante de Herodes, entrou e começou a dançar. O resultado foi que, pela sua sensualidade, pelo fato de ter conseguido seduzir o povo que estava lá, né, e o próprio rei, pois o rei se deixou encantar. Ele diz a Salomé: Salomé, pede-me o que tu quiser e eu te darei. E essa filha de Herodias, cúmplice com sua mãe, ali recebeu a direção de pedir a cabeça de João Batista. Agora, quando ela pediu a cabeça de João Batista, ali Herodes, o tetrarca, teve que publicamente obedecer e se render à ordem de Salomé. Então, eu quero primeiro, nós vamos falar sobre hoje o espírito de Jezabel. Prestem muita atenção sobre a forma e a manipulação do espírito de Jezabel. Jezabel era, já falei anteriormente, mas importante falar de novo, Jezabel era uma rainha má, uma rainha que adorava os mesmos deuses que os sidônios, né, adorava o deus Baal, né, e era uma rainha que era casada com Acabe, um rei Acabe. Então nós vamos ver, fazer uma pequena comparação com Herodes, esse Herodes tetrarca, e Acabe. Vamos fazer uma pequena comparação. Ambos eram... Qual é a diferença entre ambos? O que eles têm em comum? primeiro eram reis. Acabe, esposo de Jezabel, era um rei. Herodes era um rei. Autoridade. Ambos, autoridade. Né? E ambos foram reis que foram manipulados pelo mesmo espírito. O espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel. Em Jezabel, como rainha, agia um espírito. Na realidade, que se chamava Jezabel. É? Era o espírito... Era, Jezabel, na realidade, a palavra Jezabel vem de Jeziel, que era o anjo que caiu, né? Depois da queda de Adão e Eva. Desculpa. Não depois, antes da queda de Adão e Eva, um terço dos anjos caíram, foram destituídos. E um desses anjos era Jeziel, que caiu e se chamou Jezabel. E que hoje atua dentro dos lares e principalmente com função de tirar a autoridade do cabeça do pai, ou do cabeça de um pastor, ou do cabeça de uma autoridade que Deus instituiu segundo a sua vontade. Então, presta atenção a isso, é muito forte. O encantamento desse espírito de Jezabel é tão forte, mas tão forte, que quando a toleramos, ela tem poder de tomar qualquer autoridade. Se a toleramos. Por quê? O diabo tem poder? O diabo tem poder. Claro que ele tem poder. Mas ele não tem poder com aqueles que têm e levam em santidade o nome de Jesus Cristo, que anda em vigilância, e que reconhece as ações quando Jezabel tenta atuar. Então nós vamos ver como que essa Jezabel atua. Nem sempre Jezabel usa a mulher do cabeça para atuar. Nesse caso, Jezabel usou a filha. Nesse caso, não foi Herodias que agiu diretamente. Jezabel, o espírito para tirar a autoridade do rei sobre aquilo que, na verdade, ele não queria fazer, pois esse espírito usou a filha de Herodias. Né? Então, vocês precisam entender que Jezabel, ela se interessa em posições de homens que possuem influência sobre os lares ou sobre um governo, que seja espiritual ou não. Porque ela quer dominar e impor a sua iniquidade. Né? Então, pensa comigo, como uma simples jovem, né? Certamente adolescente, né? Foi capaz de encantar um homem, um rei, em alguns minutos de dança, ao ponto do rei ceder para ele, parte, se for necessário, parte do seu reino, se ela pedisse. Como? Como? Será que Herodes falou isso porque estava bêbado? Será que Herodes falou assim, me pede o que for preciso e eu te darei? Será que ele estava bêbado naquele momento? Sim ou não? A Bíblia não fala isso. Porque se fosse bêbado, a Bíblia falaria. Olha só, o encantamento desse demônio é tão forte que uma pessoa não precisa estar bêbado para justamente ver a manipulação de Jezabel atuar dentro de um lar ou dentro de um reinado, né? Evidentemente, Herodes, ele não estava bêbado. Na verdade, Herodes era a perfeita vítima para o espírito de Jezabel dominá-lo. Por quê? Porque nós vamos ver e analisar a personalidade de Herodes. Olha só, a personalidade de Herodes. Analisa comigo. Olha só o que diz em Mateus 14, 5. Mateus 14, 5. Diz, Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. Então, Herodes era um rei sem pulso e firmeza. Não era um rei que tinha pulso. Entendeu? E disse a palavra que Herodes, ele quis matar João Batista, mas não o fez por medo do povo. Você entende agora como Jezabel atua, como ela consegue entrar? Quando um homem, quando um cabeça, não assuma a sua posição. Entendeu? Então, esse Herodes, na verdade, era uma pessoa política que queria agradar a todos. Que queria agradar todo mundo. Mas vivia com medo de tomar decisões. Olha só. Agora, aguenta aí. Presta atenção. Atrás de homens de casa que têm medo ou mostram inseguranças de governar seu lar pela justa palavra de Deus, você pode ter certeza que se abrigará, muito provavelmente, uma Jezabel. É muito sério. É muito sério. Sabes, Jezabel, ela não nasce de um dia para o outro. Ela não aparece, nossa, sou eu que mando. Não é assim. Ela vai, pouco a pouco, ganhando espaço, tomando território. Se o cabeça não toma sua posição no seu lar, espiritualmente falando, como homem de Deus, aí tudo apresenta, se a mulher não é uma mulher de Deus, não é o caso, por exemplo, em Maringá, eu sei que tem uma mulher de Deus, né? Mas no caso que em outros lares que não assuma sua posição, ali, amados, pode ser catastrófico. Então, Jezabel, ela não nasce de um dia para o outro. Ela ganha força na medida que o homem cede a autoridade que Deus lhe concedeu. Amém? Vocês entenderam isso? Então, nos tempos de Acabe, rei de Israel e esposa da rainha devota ao Deus Baal, né, Jezabel, como eu tinha falado para você, O rei, ele não tinha domínio sobre as decisões dentro do seu reinado. Ele não tinha domínio. Porque quem decidia é Jezabel. Era Jezabel. Né? Então, a personalidade de Jezabel engolia toda e qualquer ação ou decisão que Acabe poderia planejar fazer. Jezabel opina. Jezabel contraria todo e qualquer comando e ordenança dentro de casa. Jezabel não obedece. Jezabel, ela faz com que ela domine. Entenderam? E é muito sério. E, na verdade, Acabe, ele tinha todo o poder para destruir Jezabel no seu reinado. Mas, na verdade, Acabe, ele permitia e a tolerava. E ele a tolerava pelo imenso poder de encantamento que essa mulher tinha sobre ele. Agora, nos lares cristãos, anota aí. Nos lares cristãos, Jezabel, ele quer dominar, e a sua única forma de operar, e quando os fundamentos da palavra de Deus são negociados, ou princípios bíblicos são negociados pelo cabeça. Quando o cabeça negocia os princípios, fundamentos da palavra de Deus, aí é um prato cheio para Jezabel dominar. É um prato cheio. Um homem pode ser vítima de opressão nesse tipo, né? Na medida que a sua vida espiritual, ela afrouxa e deixando pouco a pouco o seu assento dentro de casa. Entenderam? Agora, as armas de Jezabel. Quais são as armas de Jezabel? Já vimos que é sedução, é encantamento. Ela usará da sua maquiagem, se for preciso, ou até mesmo das suas lábias, ok? Mas agora eu vou abordar uma característica que eu nunca tinha abordado de Jezabel. E algo interessante é aquilo que Salomé fez. Porque nesse contexto, Jezabel usou a filha. Isso quer dizer o quê? Que os filhos podem ser usado por Jezabel dentro de casa. Se o homem de casa não for ligado espiritualmente, vigiando, cuidando do lar, como homem que Deus espera que esse homem tome sua posição, os filhos podem ser alvo de Jezabel. Como? Como foi Salomé? Salomé era filho de Herodias. E Jezabel usou a filha para derrotar a autoridade. Porque, quer ou não, Herodes Tetrarca, ele foi derrotado, ele ficou sem chão, ele teve que tomar uma decisão que na verdade ele não queria. Entendeu? Então, não é de surpreendermos que o espírito de Jezabel, ele pode usar os filhos para chegar a manipular os pais a fim que haja discórdia e tome lugar dentro de casa. Salomé, filha de Herodias, ela foi usada por Jezabel para cumprir o seu propósito de matar o profeta João Batista. E esse fato, queridos, quem tem ouvidos para ouvir, presta atenção, que esse fato é muito comum dentro dos lares, quando uma criança tem mais afinidade pela mãe do que pelo pai. Quando uma criança tem mais afinidade com a mãe que com o pai, às vezes a mãe, ela pode não dar-se conta, porque atrás dessa manipulação estão envolvidos sentimentos e talvez muito amor. Mas se a mãe não for atenta a isso, a criança, ela pode ser usada pelo diabo, pelo espírito de Jezabel, para trazer discórdia entre o casal e assim Jezabel reinar. E isso acontece quando? Isso acontece principalmente quando a mãe não está firmada sobre a palavra. E quando os sentimentos e afetos superam os princípios da palavra de Deus. Supera os princípios da palavra de Deus. Lembre-se que Jezabel tem como objetivo de tirar a autoridade do homem. É muito sério. Por isso que, por mais sutil que possa ser, o casal, ele sempre deve vigiar para que esse tipo de acontecimento não venha ocorrer. Quando os princípios de submissão não estão respeitados dentro da casa de um lar cristão, Jezabel, pode ter certeza que Jezabel não perderá a oportunidade para se fortalecer atrás de toda quebra de princípio. Quando os princípios de submissão não forem respeitados, é uma janela para Jezabel entrar. Entendeu? A tendência de um pai que corrige os seus filhos de maneira diferente da mãe, porque aonde está o problema é isso. Porque às vezes a mãe corrige de um jeito e o pai corrige de outro. E a tendência de um pai que corrige os seus filhos de maneira diferente da mãe faz com que o filho se refugie sempre do lado onde a mãe tolerará o erro. Por quê? Porque a correção da mãe é diferente, talvez, da correção do pai. Então, a criança, aonde ela vai se abrir? Aonde ela vai se abrigar? Da parte mais frágil, mais fraca. Como o espírito de Jezabel pode entrar até mesmo na nossa casa? Eu estou falando de cristão, tá? Eu estou falando de cristão que ora, se nós não vigiarmos as crianças, pode ser alvo de Jezabel. E tem que ter muito cuidado. Uma das formas de impedir essa legalidade é que os pais sempre, escutem isso, sempre estejam alinhados sobre a correção que devem dar a seus filhos. Devem estar alinhados. A mãe deve apoiar toda a correção bíblica que o cabeça aflige a criança. Isso começa, esse é o começo para que haja o quê? Para que haja firmamento. Para que a janela não venha se abrir do pecado. Ambos devem estar em concordância. O pai tomou uma atitude bíblica. Porque cuidado, hein? Porque às vezes tem abuso de autoridade. Entendeu? Eu estou falando de você corrigir justamente. Amém? Conforme a palavra, os critérios, princípios da palavra de Deus. Se nós fazemos assim como Deus nos ensina a fazer, pois como que a mãe vai falar diferente? Como que a mãe vai tentar amenizar um comando que o cabeça falou? Pois eu lhe digo, se isso acontecer, essa mãe abre uma tremenda janela para que Jezabel se assenta. Sem saber, mesmo no lar cristão, porque Jezabel quer entrar no lar cristão, já é rainha no mundo. Ela é rainha no mundo, mas ela quer dominar os lares cristãos. Nós devemos saber detectar o espírito de Jezabel. Cuidado. Cuidado. Cada vez que a criança vê que não há concordância entre os pais, a criança, ela pode se tornar alvo de Jezabel. Ela, na verdade, queridos, ela vai se refugiar na parte mais fraca, espiritualmente. Sabe? Espiritualmente falando, para justificar o seu erro a fim de ser aceita. Ela vai justificar, ela vai se justificar para ser aceita. Então ela vai procurar quem? Que é mais firme espiritualmente? Que vai ser mais rígido? Não, ela vai procurar a pessoa mais fraca. Ah, tadinho, né? Tadinho. Em vez de ter oportunidade para corrigi-lo, para que as crianças se tornem futuramente uma mulher de Deus, um homem de Deus, não. Afrouxa. Pois isso é Jezabel. Isso é Jezabel. Cuidado. Isso é maligno. Isso é brecha para Satanás agir. Uma mãe nunca deve se opor publicamente a uma correção justificada de um pai em público. Nunca. E se esse princípio for estabelecido dentro de casa, queridos, pois a criança, ela vai crescer com referência de um lar que respeita as autoridades. E amanhã, eu lhe garanto que a criança agradecerá por não ser alvo de Jezabel. No caso contrário, amados, no caso contrário, uma criança que cresce com uma Jezabel terá muita chance de herdar a influência maligna da mãe. Então, cuidado. Talvez você pode não ser alvo de Jezabel dentro dessa forma dele agir. Mas quantos lares, e principalmente nessa geração, essa nova remessa de jovens que respondem aos pais, que são criados até mesmo na escola para responder aos professores, que são insubordinados, insubmissos às autoridades instituídas. Jezabel está preparando essa geração. Se nós não ensinamos dentro de casa, seremos alvo e mataremos nossas crianças. O sentimento e o amor é justamente corrigir as nossas crianças. Dessa forma, cuidado com a manipulação de Jezabel. Se você costuma discordar com a correção, se você vê e analisa a situação, que a criança vai sempre num lado, quando uma enfraqueça, aí vai se refugiar debaixo das asas dessa pessoa que não toma sua posição, que não honra seu esposo. Pois em momento de retomar as rendas, é momento de se arrepender, é momento de pedir perdão a Deus, porque senão essa casa será derrubada e amanhã colherão os frutos do pecado que toleramos em casa. Em nome de Jesus, oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra. Como essa palavra tem falado no nosso coração. Pois eu sei que Jezabel tem agido de tantas formas. Alguns não tomam como homem sua posição dentro de casa. E apenas elevado, talvez por suas esposas, porque não toma sua posição como homem de Deus, porque é arrastado, talvez, por falta de posicionamento. Mas outros são sutilmente encantados, são sutilmente derrotados, aonde o espírito de Jezabel tem tomado o filho ou a filha. E por falta de firmeza, por causa de uma maquiagem, de um amor para não ferir, a mãe, cúmplice, pois está levando o seu filho ou a sua filha para o inferno. Porque quem tolera Jezabel será derrotado por Jezabel. Senhor, ai de nós, se vendo todas essas coisas, nós não tomamos posição. Pois ajuda-nos, Senhor. Eu quero, neste momento, repreender toda criança que manipula os pais. Eu quero repreender todo espírito que age atrás de toda a manipulação das crianças. Tudo aquilo que Satanás quer induzir, fazer dentro de casa. Eu digo agora, Satanás, bate retirado em nome de Jesus. Que todo espírito de Jezabel que vem e penetra dentro de casa por falta de posição, por cansaço espiritual, por afrouxar nosso cinto espiritual, pois, Senhor, nós digamos agora, Satanás, bate retirado em nome de Jesus. E tomamos nossa posição nesta noite. Tomamos nossa posição em Cristo Jesus. Perdoa todas as discussões de uma mãe defendendo seus filhos, talvez de um pai ditador que não corrige segundo a palavra, mas ali pode ser que esteja errado, mas no caso que a vara seja a palavra, seja a justiça para o bem do futuro das crianças, Senhor, perdoa os pecados de rebelião, de submissão, que faz com que Deus se retire e encontre-se maculado os lares com manchas, quando na verdade o Senhor quer transformar, limpar, santificar os lares cristãos. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Te louvamos e exaltamos em nome de Jesus. Amém.